Falando de Livros.
Tenho o prazer de conversar com Marcelo Dolabella, poeta, fez pós-graduação em letras aqui pela UFMG, poeta, professor, compositor, são muitas as atividades do Marcelo na área cultural. Ele foi o produtor apresentador do programa Rock Molotov, levado ao ar na Rádio Liberdade. Mas hoje a gente vai falar do CD Substância. Bom dia, Marcelo.
Bom dia.
Prazer em falar com você aqui. Você que acabou de lançar o CD Substância, que reúne músicas, poemas seus e de parceiros, que você compõe e que você poetiza desde 74, mas esse CD, você estava me falando, são de músicas a partir de 80 e poucos, da década de 80, né?
Esse material começa junto ao grupo Sem Flores, que era um grupo poético-literário ligado ao movimento estudantil da UFMG, e dentro desse grupo Sem Flores, a gente começou fazer algumas performances, recitais de poesia, e nesses recitais, performances, a gente foi agregando música, instrumento, e de repente a gente tinha, já dentro do grupo, um grupo poético, um grupo musical que era o Sexo Explícito.
Uhum.
E a partir desse núcleo, Sexo Explícito, que eu faço a seleção do material do CD.
São músicas experimentais ou poemas musicados? Como é que é exatamente?
Bom, esse CD, que na verdade eu quero fazer um total de 3 CDs,
uhum,
eu reuni a parte mais pop desse trabalho.
Sim.
A coisa mais canção, mais radiofônica. Claro, tem algumas que são mais experimentais, que na época não eram canções experimentais. Na época do rock dos anos 80, do pop rock dos anos 80, se permitia a cultura pop, a cultura radiofônica, televisiva, arriscar a Rico Barnabé participar de programas de Chacrinha,
uhum,
Titãs e outros grupos que experimentavam. Hoje isso praticamente não existe mais na grande mídia.
Uhum.
Então, essas músicas da época parece que hoje são canções ou são experimentos dos mais radicais, que na época não eram, né?
Sim. O Sem Flores é sem com C, né?
É, sem com C.
Não é sem com S, sem violência, não.
O Sem Flores é o nome vem de uma frase do Mao Tse-Tung, da Revolução Cultural na China, que fala que sem flores precisam nascer para que a cultura floresça. Então,
uhum,
a gente pegou essa palavra, essa expressão, sem flores.
Sim.
E usou como nome do grupo, né? Como era um grupo muito diversificado, tinha poeta, artista plástico, ator, músico, então a gente achava que esse nome, Sem Flores, traduzia bem essa ideia.
Sim, que desse aglomerado de divergências, né? E tem o Divergência Socialista, que é um grupo também?
O Divergência é o seguinte, a gente tinha um Sexo Explícito,
sim,
que era um conjunto Rock. E o Sexo Explícito, ele foi crescendo igual o Sem Flores também cresceu. Chegou a ponto que a gente tinha o Sexo Explícito por volta de 10 pessoas.
Uhum.
O Sexo Explícito era coordenado na parte de texto eu, o Jair, o Gato Jair.
Sim.
E o Rubinho Troll. E na parte musical pelo o John, que hoje está no Patufu, e o Mário Santiago, que também era o baixista da época.
Sim.
E a gente viu que a gente já tinha um repertório muito distinto. O Rubinho com uma coisa mais satírica, mais irônica. A minha parte, uma coisa mais politizada, mais experimental. E o Jair, um rock mais lírico, mais próximo de Doors, anos 60, uma coisa mais
poética,
ligada a um romantismo dentro da psicodelia.
Sim,
e a gente,
sim,
resolveu dividir o Sexo Explícito em 3 grupos. O Sexo Explícito, propriamente dito, ficou com um repertório satírico. O Divergência, com a parte experimental e politizada. E o último número com a parte mais lírica, mais romântica.
Uhum.
Então, na verdade, era o mesmo grupo, os músicos praticamente eram os mesmos. Por exemplo, o John, que está no Patufu hoje, ele era guitarrista no Sexo Explícito e no último número, e no Divergência ele era baterista ou tecladista. O Mário tocava no Divergência, no Sexo Explícito. Então, era praticamente o mesmo núcleo, só mudava o repertório conforme a tendência de cada grupo.
Sim, e o grupo como grupo Divergência Socialista não tem mais, né?
Tem.
Tem ainda? Ainda existe?
Continua existindo. Nós estamos na 20ª formação.
Olha só.
Em agosto agora, dia 1º de agosto, a gente vai fazer o show de lançamento do CD, junto com outras bandas da época e bandas novas, por exemplo, o Grande A, o Zanzara, que é um grupo novo, o Pausa Para, Cinco Rios. Então a gente vai juntar um coletivo de bandas que tem uma linguagem mais ou menos comum, próxima a essa proposta. Ele vai lançar o CD do CD Substância, o Claude, que foi baterista do Divergência, do Último Número, está lançando um CD próprio, e a gente vai distribuir ainda o CD do Último Número, o CD do Pausa Para e o CD do Cinco Rios. Então a gente vai fazer um lançamento coletivo.
Como sempre, você aglutinando muita gente, aceitando várias tendências dentro de uma mesma proposta, né?
Porque na verdade a ideia do quem trabalha no coletivo tem que ter a possibilidade de diálogo até com coisas que às vezes a gente eu até discordo, falo, não, isso aqui, por exemplo, tinha uma música no Divergente que eu não concordava com a letra, mas eu achava que ela era fundamental de estar em choque com as coisas que eu fazia, que o Jair fazia, que outros faziam, para mostrar que não era só uma voz única. O Titãs tem aquela música Igreja, que eu gosto muito desse exemplo. Toda vez que cantava a música Igreja, o Arnaldo Antunes saía do palco, porque ele discordava, mas ele era do Titãs e era Igreja era um sucesso do grupo que ele fazia parte.
Sim.
Então acho que isso é um gesto, quem trabalha coletivamente, interessante.
Né? A democracia, né? Pensando no movimento que está acontecendo no Brasil hoje, né? A gente está no meio do caldeirão, né? Isso tem tudo a ver.
Sem dúvida.
Marcelo, me conta aqui uma coisa, como é que essas músicas, então, essas que estão nesse CD Substância, foram escolhidas? Eu imagino que elas deviam estar armazenadas em várias mídias aí, diversas. Como é que foi para você reunir essas aqui, masterizar e fazer um CD com mais ou menos a mesma qualidade técnica, né? Que deve ter sido difícil.
Tinha material nas mídias mais variadas. Fita de rolo, fita cassete, vinil, CD, até em celular, né? A última faixa do CD foi gravada num show de um outro grupo, que o Divergência, essa ideia de grupo, o Divergência, em determinado momento, ele tem um subgrupo que chama Caveira My Friend, que é também, dialoga com Divergência, praticamente são os mesmos integrantes de Divergência, mas com uma proposta mais aberta a fazer uma coisa mais experimental ainda. Então tem uma faixa que foi gravada num celular, que a menina que gravou me mandou, eu achei interessante para traduzir um pouco o que era o grupo, incluir inclusive uma faixa celular. Eu juntei esse material todo e fizeram uma excelente masterização, porque o técnico, o Antônio, que fez essa masterização, ele fez uma bem digital e uma analógica. Eu fiz a opção pela masterização analógica, acho que traduz o que a gente fez em fita cassete, em fita de rolo, sem transformar isso em coisa digital como se fosse gravado agora.
Que legal, são 23 músicas então que estão no CD Substância, Divergência Socialista, Marcelo Dolabella e Parceiros. Marcelo, onde que as pessoas podem adquirir esse CD?
O CD está sendo vendido na Scripto, ali na Savassi.
Sim.
Fernandes Tourim, 99.
Inicialmente
é ali que eu acho. Como é um lançamento independente, eu acho que se a gente espalha muito o disco ou o livro, a gente perde o controle de como depois gerenciar, acertar essas coisas. Deixando um lugar só fica mais fácil, não
Sim.
só para indicar, como também para ver qual foi o retorno, se teve algum retorno e tal.
Claro.
Vou falar na escrita.
E tem livro também?
Eu vou lançar um livro que é mais ou menos a facção do Substância impressa, que é um livro que chama Puro Sangue, que eu pego também, eu gosto de tempo em tempo fazer essa experiência, reunir o que eu fiz nos últimos 5, 10 anos. Então esse livro, esse Puro Sangue, eu vou reunir o que eu produzi nos últimos 10 anos. É um livro que eu estou dividindo em 3 partes, chama Hemoglobina, Hemorragia e Hematoma, que traduz bem assim essas 3 vertentes da minha poesia, né? Poesia mais discursiva, mais simbolista, uma poesia mais experimental na linguagem e uma parte visual mais gráfica e tal. Então, Puro Sangue, em outubro, estou lançando Puro Sangue.
Sim, é o título do livro, então, é Puro Sangue. Já tem data para lançar, Marcelo?
Não, em outubro.
Outubro, né?
É.
E vai ser na Scripton?
Possivelmente.
Aham.
Uhum. Ele é mais ou menos um quartel-general da marginália, da poesia.
Claro.
Aí a gente faz mais eventos de poesia, tal, público. É um lugar que já tem essa tradição em Belo Horizonte.
Você é um cara que é essencialmente poeta, né? Apesar de transitar nas várias mídias, principalmente a música também. A poesia principal e a música junto.
É, eu sigo aquela ideia do Décimo Atari, que a minha mídia principal é poesia, mas quem tem uma mídia principal, tem artista que não tem uma, tem duas, três, tem cara que é artista plástico e poeta. No meu caso, eu sou poeta. E que de tempo em tempo, quem tem uma mídia muito forte tem que migrar para outras mídias para oxigenar a mídia principal. Isso o Décimo Atari é uma teoria dele e eu concordo. Então, de tempo em tempo, eu vou fazer roteiro de vídeo, de filme, mexo com essa coisa mais sonora, da poesia sonora, da música, da canção, faço colagem, artes plásticas, poema visual, arte postal, e para que essas migrações minhas tragam energia e vitalidade para a poesia. Né? Eu sou na verdade, eu sou um poeta que fico indo e voltando para que a poesia continue existindo.
Uhum, também para ela respirar, né?
Não ficar aquela coisa da redundância. De repente, o artista que fica muito num lugar só, ele
acomoda.
Ele vira um imitador, uma cópia de si. Ele fica o tempo todo. Ele agrada com um tipo de poema, aí ele quer fazer mais outro poema, outro, porque o público tá achando que aquela linguagem está valendo. E aqui eu sigo aquela máxima do artista Marcel Duchamp, que é não repetir apesar do bicho.
Uhum.
Se você está agradando numa mídia, você tem que sair dela. Se o CD der certo, eu vou fazer o segundo daqui a um ano. Vou dar um tempo para que o próprio CD e a minha cabeça respire para novos projetos.
Ô Marcelo, essa história de não repetir apesar do bis, nós estamos vivendo um momento que tem uma moçada aí querendo repetir, né, esse movimento social de manifestações pipocando pelo Brasil inteiro. O que você acha disso? Como você está vendo esse momento, apesar da gente estar meio no olho do furacão sem saber para que lado olha, né?
Eu acho que não está repetindo.
Não está repetindo,
não está repetindo. A juventude, desde que surgiu esse conceito de juventude urbana, que no Brasil é um conceito muito recente, né?
Uhum.
A gente tem até os anos, início 60, a gente tinha uma população agrária no Brasil e a população urbana muito menor. Nos anos 60, 70, aconteceu essa inversão. E essa juventude que a gente está vendo na rua foi uma juventude que até hoje já foi negligenciada.
Sim.
Não foi ainda olhado para essa juventude. E essa juventude, de tempo em tempo, ela vai dando sinal. Ela deu sinal nas diretas já, no colo, em várias manifestações, por exemplo. O passe livre, a gente tem pichação, grafite em Belo Horizonte 8 anos atrás. Ele já tem essa questão, já vem sendo levantada há muito tempo. E agora eu acho que essa junção de juventudes, não só de uma juventude, que está explodindo. E agora chegou a hora de olhar e falar, não, já olhamos, acho que os governos anteriores já fizeram coisas interessantes desses segmentos, mas para a juventude não foi feito uma política, tanto na questão da educação, quanto na questão do espaço urbano para essa juventude. E ela está dando esse grito agora.
Uhum.
Mas eu acho que não está repetindo, pelo contrário, agora foi a primeira vez a coisa tendo mais foco do que antes.
Sim.
Antes o foco era o outro. Né? Antes o foco era o colo, era direto. Hoje o foco é a própria juventude. Ela está se colocando em cena, que antes ela não era cena. Antes
uhum.
ela estava construindo a cena. Construiu até bem, mas agora não. Ela é a cena, ela é o sujeito da frase. Antes ela era mais ou menos um complemento da grande frase. Então acho que agora é a primeira vez que a gente está tendo essa ideia que essa juventude é sujeito não só da própria história, mas da história do Brasil também.
É isso aí. Marcelo, então vamos encerrar aqui a nossa conversa e vamos deixar uma música do CD Substância para as pessoas ouvirem e conhecer um pouco não é?
É, eu escolhi uma letra revisa, que é um poema que eu havia publicado há uns 15 anos e foi musicado por um grupo novo de Belo Horizonte, o Zanzara, e fala do hipercentro de Belo Horizonte e da galeria que é a cara dessa juventude, que é uma letra que é um ponto de encontro de várias juventudes, de várias propostas, de punk ao pessoal mais intelectualizado, a jornalista, a videomaker, a atores, ao pessoal de teatro e tal. Então, é uma música que acho que traduz bem essa urgência da eterna juventude. Né?
É, aliás, uma letra é exatamente isso, eterna juventude se encontra numa letra, né?
É, exatamente.
Marcelo, muito obrigado por conversar com a gente aqui.
Beleza.
E sucesso, e continua aí revisitando sempre a poesia.
Legal.
Obrigado. Grande abraço.
Um abraço, tchau.
Tchau. Eu conversei com o Marcelo Dolabella, que lançou recentemente o CD Substância, e ele vai lançar outros proximamente, e também ele já anunciou o livro Puro Sangue, e o lançamento vai ser na Scripto. Então a gente fica agora com o Maleta Revisitado. Maleta Revisitado, música número 20 do CD Substância, que o Marcelo Dolabella e parceiros acabaram de produzir.
Falando de livros.